Como outro senador inscrito, vou ceder a palavra ao senador Eduardo Amorim.
Bom dia, ministro. O senhor... Bom dia, presidente. O senhor está muito bem acompanhado, ministro. O senhor está muito bem ladeado. O Rubem Martins acabou de sair, mas o senhor está bem acompanhado ali de Frederico, de Moisés, de Ana. E a missão de vocês não é pequena. O desafio é muito grande. Já sabiam os nossos colonizadores, e eu acho que eles nunca esperavam, que nesse momento, mais de 500 anos depois, a gente ainda tivesse com tantas pendências. Porque eles já descreviam as belezas, todos os atrativos que este canto do mundo tem. E a gente ainda peca por não ter uma infraestrutura necessária, por não termos feito o dever de casa a tempo. Angústia com a Copa do Mundo, angústia com as Olimpíadas, mas eu imagino como seria se não tivesse esses eventos. Será que estaríamos tão apressados, Vanessa, em fazer todas essas obras? Será que alguns burocratas teriam lembrado de que temos que investir mais em aeroportos, que o número de passageiros transportados por via aérea hoje é superior, e ainda bem que é, por via terrestre? Vivemos num país continental, onde as distâncias são grandes e para ser vencidas tem que ser por via aérea mesmo, sem falar na ascensão de boa parte da nossa população nos últimos anos a recursos, a investimentos, enfim, e até ter o acesso a esse meio de transporte. Mas ainda pecamos muito, ministro. Como é possível desconectar um ministério tão importante como é o Ministério do Turismo, de deixar de colocar o Ministério do Turismo como pilar de sustentação e como colocar o Ministério do Turismo numa coordenação de grandes eventos como esse? Ao senhor acabou apenas capacitar, e apenas capacitar. O turista vem pelos atrativos naturais, pelos atrativos culturais, pela possibilidade de lazer, mas ele também vem se for confortável, se for seguro. E eu acho que até nisso o Ministério do Turismo tem que estar inserido. Ninguém vai para um lugar inseguro, ninguém vai para pegar um avião desconfortável, numa poltrona desconfortável, apertada. Isso é muito, muito perverso e é até antifisiológico. Nós que percorremos diariamente ou semanalmente fazemos isso, eu fico imaginando o risco que é. De alguém ter um tromboembolismo no voo, de ter alguma outra coisa, tanto o aperto e acomodado ali de todos nós. Então, ministro, o senhor tem um desafio muito grande. Sua sorte é que o senhor sabe que conta com a confiança desta casa, com a confiança desta comissão e com a confiança destes colegas aqui. Porque, sem dúvida nenhuma, o governo investiu nos últimos anos, e ainda bem que investiu, que deu importância ao Ministério, mas que precisa dar muito mais importância ao Ministério. Mas esta casa, digo, tanto a Câmara como o Senado, foi que deu credibilidade enorme ao Ministério, tanto é que saltou os investimentos, os recursos lá colocados, não só para fazer eventos, muitas vezes até criticados, mas, sobretudo, em infraestrutura, porque acredita no Ministério, porque acredita em muitas pessoas que lá estão. Sei que o desafio não é pequeno, mas nós confiamos no senhor e na sua equipe. Digo, ministro, que, só para citar como exemplo, o maior bolsão de pobreza do meu estado, que é Sergipe, está contrastemente na região talvez mais bela do meu estado, que é a Foz do Rio São Francisco. Ladeado ali com o Benedito Lira, ele sabe do outro lado, Piaçabuçu, bolsão de pobreza que é. Um lugar abençoado por Deus, um lugar colocado por Deus, digo isso porque eu acredito nele, mas que nós esquecemos, não só para nós mesmos, para divulgar para o mundo, mas nós esquecemos até os que lá estão, que não têm oportunidade. E a oportunidade, viu, ministro, a oportunidade destas comunidades, destes locais, a esperança, pode ter certeza, é senão no Ministério de Vossa Excelência. É senão no Ministério de Vossa Excelência, que lembre destes lugares, porque é naturalmente muito rico e muito bonito, mas contrastemente e perversamente também muito pobre. Digo ao senhor que oxalá que o senhor consiga vencer a burocracia que emperra muitas ações do Ministério. Tomara que o senhor consiga fazer um plano, não para os próximos 3 ou 4 anos, não só para a Copa do Mundo, mas como o senhor bem disse aí, coisa que a gente pensava que estava normatizado, que surpresamente aqui a gente tem, como não está normatizado, o senhor consiga fazer um plano para no mínimo aí 20, 30 anos, que a gente consiga dobrar o mais rapidamente possível o número de turistas. E não é inventar nada. A crise que o mundo passou recentemente e que o nosso governo conseguiu sair com uma certa velocidade foi investindo em nós mesmos, descobrindo o mercado interno. Então, se gastamos tanto, né, Fred, lá fora, por que não gastar aqui? Por que não compensar isso aqui? Então, tomara que vocês do Ministério dê as diretrizes necessário, o senhor sabe que pode contar com esta comissão, o senhor sabe que pode contar com esta casa, afinal de contas, o senhor também é um de nós e o senhor, um brasileiro, sabe de todas as necessidades. Angústia de todos nós, mas eu fico preocupado se não tivesse a Copa do Mundo, se não tivesse as Olimpíadas, talvez não tivéssemos tanta celeridade. Tomara que não. Tomara que a gente consiga preparar o país não só para os estrangeiros, mas, antes de tudo, para nós mesmos, brasileiros, fortalecendo o turismo interno. Porque, olha, esse país é muito bonito. Quem vai ao interior da Bahia, que vai ao Recôncavo Baiano, vê tantos atrativos naturais, que é impressionante como ainda há muito que descobrir. Não só a Amazônia, mas também o nosso interior e o nosso litoral. E agora, recentemente, aquela novela da 6 da Globo está mostrando aí toda a vocação ali daquele pedaço do Rio São Francisco, uma vocação enorme, mas que ainda clama, meu estado ainda é um estado pendente, um aeroporto ainda que precisa ser investido muito mais, aeroportos regionais também no interior que facilite toda essa mobilidade, todo esse deslocamento. Então, não preciso dizer mais nada, porque o senhor sabe que tanto o senhor como a sua equipe que conta realmente com esta casa e com esta comissão, porque confiamos e acreditamos e temos uma esperança enorme, não só nós, mas também todo brasileiro. E vamos atrás, vamos desburocratizar aquilo que burocratizaram. E vamos até nos intrometer, porque tem que ter conforto sim, tem que ter atrativo sim, tem que se investir mais em transporte aéreo, tem que ter sim. Não podemos estar com oligopólio, com monopólio, temos que investir muito mais em tudo isso. Então, ministro, conte conosco para os desafios que não são pequenos, são enormes, que são urgentes e emergentes, muitos deles. Não vou fazer nenhuma pergunta com relação a essa questão da Caixa, dos convênios serem quase que exclusivamente pela Caixa Econômica. Eu tenho uma preocupação com isso, porque a gente sabe que não é suficiente. Existem outros bancos oficiais, como o próprio Banco do Nordeste, como o próprio Banco do Brasil, com os bancos estaduais, alguns ainda remanescentes, e que poderiam fazer realmente esse papel e talvez dar muito mais agilidade a todo esse processo. Mas teve uma coisa que o senhor falou das emendas, aquelas que estão em continuidade. E as de 2009? Qual a notícia que o senhor nos dá? Aquelas que ainda não começaram. Não começaram, diga-se, muitas vezes por entraves puramente burocráticos.
Senador Eduardo Amorim, muito obrigado pelas suas observações. Realmente, a responsabilidade nossa é imensa, mas com o apoio do governo, com o apoio dos membros do Congresso, nós esperamos fazer um bom trabalho no Ministério do Turismo. O gargalo todo do Brasil em matéria de turismo é a infraestrutura. Vossa Excelência tem razão. Existem centenas, milhares de locais que poderiam receber mais turistas e não recebem por falta de infraestrutura. Este programa de infraestrutura turística continua no Ministério, com Copa ou sem Copa, e nós faremos tudo o que for possível dentro dos nossos recursos. É por isso que eu mencionei esse rol de obras que estão sendo feitas nas cidades da Copa e em outras fora da Copa. Lá no estado de Vossa Excelência, por exemplo, tem aquela ponte que o governo está construindo lá e que é um orgulho, será um orgulho nacional. Na hora que nós tivermos aquele corredor no Nordeste inteiro, completo, com esta ponte, nós tenho certeza que o nosso turismo vai ter um incremento fabuloso.
Ainda fica faltando uma, presidente, que é a conexão do Rio São Francisco de Alagoas com Sergipe pelo litoral. Nós estamos ligando o sul do estado com Sergipe, com a Bahia, mas com certeza ainda tem outro desafio para nós, né,
Benito? Lá na frente.
Com certeza. Que é uma região onde está esse bolsão de pobreza, na minha opinião, um dos maiores realmente do meu estado, se não for o maior. E que eu acho que investimento no setor turismo, com Penedo, Neópolis, que são cidades históricas, é importante, e esquecidas, com todo respeito, talvez, pelos governos anteriores aí. Tomara que, terminada aquela ponte, a gente consiga, com sua parceria, com a sua ajuda, a gente lembrar do outro lado, virou o maior bolsão de pobreza.
Com certeza.
Que precisa realmente daquela conexão.
É isso que eu quis dizer. Vamos colocar o Prodetur nesta outra obra e complementar este corredor inteiro até Natal. Então, eu sei de todas as dificuldades que nós temos e eu estou aí para enfrentá-las. Comigo não tem nenhum receio. Eu advogo mais o seguinte, falando especificamente para Vossa Excelência e para o líder. O Nordeste tem esta oportunidade, é turismo. Nordeste já experimentou agricultura e não funcionou. Já experimentou industrialização e não saiu dos primeiros passos. Nosso futuro está no turismo. Temos que desenvolver o turismo e aí complementar com outras atividades. Esta é a minha convicção. Este é o meu empenho para que todos os estados do Nordeste sejam beneficiados com obras na nossa administração. Também a Amazônia, que está na mesma situação. A Amazônia não pode ser este ente desconhecido para o mundo, visto apenas como uma miragem. Nós temos que ter turismo, pontos de turismo permanentes que recebam tanto turistas nacionais como estrangeiros, com uma rede de recepção turística exemplar. O Brasil vai vencer no turismo nessas regiões do norte, do nordeste, nesses pontos de turístico naturais que nós temos, é pela forma de receber, pela habilidade de receber. Eu digo até o seguinte, o Brasil pode até perder o último jogo da Copa, como perdeu para o Uruguai em 1950. Mas se nós soubermos bem receber os turistas, a Copa de 2014 ficará na memória do Brasil e do mundo como um dos grandes triunfos da presidenta Dilma.
Ministro,
ouço Vossa Excelência.
Desculpe a curiosidade. Por que que, não sei se o Ministério tem autonomia para isso, por que que os convênios, por exemplo, firmados, que se faz através da Caixa, com toda a burocracia, com todos, a Caixa cuida do país inteiro, por que não fazer via Banco do Nordeste ou outro banco regional, por exemplo, convênio, porque tem, não sei se o Ministério tem essa autonomia, Fred, é isso que eu questiono, por que não fazer, por que concentrar, porque às vezes a demanda é tão grande, sem falar em outros questionamentos, a Caixa, não estou criticando, estou apenas questionando, porque muito se perde por conta disso, por os entraves, por não dar conta, por não oferecer aquilo que realmente se pode oferecer a tempo, e você veio, com certeza, muitas dessas emendas serão canceladas por entraves realmente de ordem burocrática. Outros não, outros eu concordo. Eu acho que foi incapacidade mesmo, mas alguns se deve a entraves burocráticos. Mas por que não, por exemplo, temos um banco regional, temos um Banco do Brasil.
Senhor presidente, peço Vossa Excelência que permita o companheiro Frederico Costa
responder. A palavra, Fred.
O Ministério, no passado, já procurou o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil para prestarem os mesmos serviços que a Caixa Econômica Federal. Não manifestaram muito interesse em fazer esse acompanhamento e gestão de obras para o Ministério, mas certamente, devido a essas colocações, podemos buscá-los, conversar de novo para ver se eles vão ter interesse.
Então o Ministério tem essa autonomia de conversar e de escolher?
Sim, com bancos públicos federais nós podemos escolher, mas depende também da vontade do banco.
Encerrada a inscrição de senadores, nos resta, em primeiro lugar, agradecer ao ministro Pedro Novaes e a sua equipe, doutor Frederico, secretário executivo, doutor Calbé Martins, secretário nacional de Programa de Desenvolvimento e Turismo, Ana Isabel Mesquita, também secretária de Turismo, e o doutor Mário Moisés, presidente da Embratur. Mas, senhor ministro, esta comissão, desde o primeiro momento da sua instalação, que ela tem tido uma meta. E essa meta nós vamos fazer um esforço muito grande para cumprir. Por quê? Porque há em cada um dos membros que compõem esta comissão esse desejo. Eu ouvi aqui um comentário do presidente da Embratur, que na verdade nós já discutimos, se não com profundidade, mas parcialmente. O turismo brasileiro, e eu disse isso no primeiro momento que se instalou esta comissão, ministro, que é inacreditável, por exemplo, que nós recebamos apenas uma média de 5 a 5 e pouco milhões de turistas internacionais, estrangeiros. E nós exportamos para lá recursos da ordem de mais de 16 bilhões de reais e recebemos apenas 5. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito a sério, esta comissão com especialidade. Eu me reporto agora e me permitam recordar a década de 90, quando o presidente da República, naquele momento, uma espécie de um desabafo, ele classificou os veículos produzidos no Brasil de carroças. Abriu a fronteira e a indústria automobilística nacional começou a ter cuidado e se prepararam melhor e cuidaram melhor dos veículos. Por quê? Nós vivemos num mundo globalizado. Hoje, um mundo globalizado. Essas fronteiras têm que ser abertas. Países que têm talvez um terço ou um estado do nosso recebem mais turistas do que nós. Por quê? Porque os meios de comunicação, ou de transporte, melhor dizendo, ele é muito mais efetivo do que o nosso. O Brasil dispõe apenas de duas empresas médias, não grandes, mas médias, e que a coisa fez com uma espécie assim de monopólio. E precisamos quebrar isso. Quebrar como se quebrou na indústria automobilística, quebrar também no transporte aéreo. Que o transporte aéreo seja feito pelas empresas brasileiras para o exterior e do exterior para o Brasil. Ora, nós temos talvez, três ou quatro voos, ou cinco voos, sete voos por semana para o exterior. Poderíamos ter 30 voos, 40, 50 voos para o exterior. É aí que vem o turista para cá. Se nós não quebrarmos esse tabu, consequentemente, nós vamos continuar só reclamando e as coisas não vão acontecer. Nós vamos trabalhar nisso, Vanessa, Eduardo, nós vamos trabalhar nisso, ministro, para pressionar o governo a adotar uma providência, adotar uma meta, fazer com que as coisas possam acontecer. Senão, nós vamos continuar somente reclamando e não termos as soluções. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que nós vamos convidar. E eu queria, aproveitando aqui presenças de membros do Conselho Nacional de Turismo, através dos representantes das empresas de turismo do Brasil, aqueles que fazem acontecer o turismo, para numa reunião, não com o Conselho, mas com alguns membros, e que nós vamos fazer o convite.